Presidente, senador Valdir Raup, primeiro quero agradecer a Vossa Excelência e ao senador Cristóvão Buarque por terem permutado na lista de oradores. Venho hoje à tribuna para fazer um relato das atividades desta semana, do nosso trabalho que visa o desenvolvimento econômico e social do nosso estado do Pará. Falo através da Rádio Senado e pelas imagens da TV Senado com todo o Brasil, mas em especial com os nossos amigos e amigas do nosso estado. Tivemos na reunião da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, de terça-feira, a aprovação do PLS 702 de 2015, de nossa autoria. O que é que trata o PLS 702? Ele altera a lei que dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação para determinar a segregação das rodovias federais em relação às vias locais urbanas. O que significa isso? Segregação das rodovias federais. Simplesmente construir nos trechos urbanos por onde passam essas rodovias, aí eu me refiro pontualmente a Rodovia Santarém-Cuiabá, a nossa famosa BR-163. Faltam 170 quilômetros para o seu asfaltamento ser concluído. E teríamos todas as condições de o fazê-lo até o ano de 2018. Basta que fizéssemos metade, 85 quilômetros este ano e 85 quilômetros no próximo ano. E evitávamos imagens e fatos, como aconteceram há 15 dias atrás, muito deles mostrado pelos jornais nacionais, que o escoamento da soja lá de Mato Grosso, pela BR-163, com destinos aos portos de Miritituba e Santarém, sofressem um contingenciamento no tráfego, produzido pelos atoleiros da 163. Mas agora, através do PLS 702, eu trago como obrigação nas rodovias federais, a partir da aprovação e sanção desse projeto, de se fazer vias laterais, paralelas à rodovia principal, garantindo maior segurança à população e preservando vidas humanas. Isso foi feito, senador Raup, na BR-163, no trecho urbano de Novo Progresso. Eu estive àquela altura com o diretor do DENIT para que, junto com a prefeita de então, prefeita Madalena de Novo Progresso, com o Pagou, que era o diretor Geraldo DENIT, pedindo a ele que fizesse, já que estava passando o asfaltamento naquele ano por Novo Progresso, que ele autorizasse as vias laterais para que se evitasse essas perdas de vida. E ele prontamente atendeu o pedido e o fez. Novo Progresso tem hoje as vias paralelas, mas não precisa só em Novo Progresso, precisa em todo o trecho, os trechos urbanos ao longo da BR-163 e ao longo de todas as rodovias federais. Nos países desenvolvidos, o trânsito local é segregado das vias de trânsito rápido, que são as BR, por meio de vias paralelas, túneis ou viadutos. É isso que a gente está propondo através desse PLS 702. Como disse, a partir de Novo Progresso, que foi feita àquela altura, nenhum mais município, no seu trecho urbano, teve o privilégio das vias paralelas. Então, eu quero agradecer a relatoria do senador Lazier Martins, que, compreendendo o mérito da proposta, ao procurar corrigir os efeitos negativos das rodovias sobre as comunidades urbanas locais, fez um parecer pela sua aprovação, favorável ao projeto. Então, nós vamos ainda votar, espero semana que vem, em segundo turno, o projeto, e em seguida ele será encaminhado à Câmara para que possa por lá tramitar e ser levado à sanção do presidente Temer. Naquela mesma reunião da Comissão de Infraestrutura, fui relator de um outro projeto da maior importância, PLS 291, do meu amigo que passou aqui conosco no Senado Federal, deixou um trabalho de grande mérito para o desenvolvimento do nosso país e do seu Estado, que aqui representou muito bem o Estado de Goiás, o senador Ciro Miranda. A matéria do projeto do senador Ciro Miranda pretende regular a cobrança pela prestação dos serviços de esgotamento sanitário. Compartilhamos com o autor na medida em que compreendemos que a cobrança conjunta dos serviços desestimula a expansão da cobertura da rede de coleta de esgoto e o nível adequado de tratamento dos dejetos. O governo federal, o senador Valdir Raup, lançou um programa pelo BNDES de atender todos os estados que quiserem ao programa aderir, para que possam fazer, através do BNDES, parcerias público-privadas nas suas companhias de saneamento. 17 estados já estão sendo estudados pelo BNDES. Os três primeiros, que foram, inclusive, feitas as inscrições por solicitação do BNDES, foram Rio de Janeiro, Pará e o seu estado, senador Valdir Raup, de Rondônia. É a solução para que possa o Brasil ter, nos seus 26 estados e Distrito Federal e nos seus mais de 5.500 municípios, saneamento básico, ou seja, água tratada e esgoto devidamente recolhido e tratado. O projeto do senador Ciro Miranda, então, preocupado ele com relação a que o serviço de esgoto fosse oferecido e não houvesse meios de fazer a cobrança, ele propõe, então, a questão da cobrança conjunta dos dois serviços. Só que para evitar a instalação de novos medidores, pudesse acarretar em custos adicionais ao usuário do serviço. Propusemos uma emenda substitutiva, não exatamente como propôs o senador Ciro Miranda, de fazer uma cobrança conjunta. Faremos o cálculo do valor dos serviços prestados, tanto do fornecimento de água como do tratamento de esgoto, feito o cálculo em separado, mas a cobrança em conjunto. Por quê? Porque não tem, no caso de ocorrer uma inadimplência para o usuário, não, o consumidor não teria como a companhia de saneamento de cada estado cortar o esgoto se não pagasse, se fosse contas separadas. Então, só pode fazê-lo se cortar o sistema de fornecimento de água. Mas eu espero que não haja necessidade para isso e não haja inadimplência. Então, o projeto foi motivo de bastante debate no relatório e foi solicitado vistas pelo senador Roberto Muniz da Bahia e propusemos ao senador Roberto Muniz que ele fizesse o requerimento para que nós pudéssemos fazer uma audiência pública e já debatêssemos, inclusive, trazendo o BNDES, essa proposta do governo Temer de fazer as parcerias público-privadas para o sistema de saneamento de todos os estados. Ontem tivemos uma reunião muito produtiva com o ministro Zequinha Sarney do Meio Ambiente. Senador Raup, todo o Brasil assistiu, há duas sextas-feiras atrás, a operação chamada de carne fraca, que trouxe ao Brasil um desgaste e um prejuízo, eu diria até incomensurável, porque não serão só os US$1,5 bilhão que o ministro Blairo Maggi, eu quero aqui parabenizar o ministro pela forma de ação imediata, contestando aquilo que foi mostrado de forma incorreta para o Brasil e para o mundo, que resultou o cancelamento da compra de carne, seja ela bovina ou suína, para esses países. E o ministro Blairo Maggi mostrou, se postou de forma firme, dizendo que não, a carne brasileira, ela era sim, tinha uma inspeção federal que garantia a qualidade. Mas nós não somos contra o mérito da operação, que era punir funcionários do próprio Ministério da Agricultura que cometiam desvio de conduta. É correta a operação. Incorreta foi a forma. A forma como foi feito, alardeando para o mundo todo algo que poderia ter sido feito de forma corretiva, punitiva, mas pontual, em cada um dos frigoríficos que foram visitados. O Brasil tem quase 500 plantas e foram colhidos dessa operação 21. Então, é realmente difícil de entender. Mas não bastasse a operação carne fraca, quando foi na segunda-feira, no meu estado do Pará e no estado vizinho do Tocantins, foi feita uma operação pelo IBAMA e a Polícia Federal de carne fria. Carne fria. Eu tenho dito em todas as reuniões que, além da queda pela carne fraca, foi o coice pela carne fria. Estivemos com o ministro Zequinha Sarney, que de pronto, quando conversamos com ele na própria segunda-feira, ele se mostrou indignado com a operação, que deveria ser feita, mas não na circunstância que o setor estava passando, através da operação carne fraca. E ontem ele repetiu isso. Tivemos, como eu estou relatando, uma reunião bastante extensa com o ministro, com a presença do IBAMA, da presidente do IBAMA, ouvindo o que o ministro estava dizendo e que já tinha dito a ela, como foi colocado na reunião. Então, a carne fria, no Pará, ela foi feita, senador Raup, porque o IBAMA estava obstruindo, os frigoríficos, fechando a operação dos frigoríficos, bloqueando os frigoríficos, porque tinha suspeitas de que esses frigoríficos estavam comprando gado de fazendas que estavam embargadas por desmatamento. Eu disse à doutora Sueli, que nos trata muito bem, e eu quero aqui também registrar isso, mas ela precisa ter mais pulso firme com os seus funcionários do IBAMA. São irresponsáveis, irresponsáveis da forma como age no meu estado e acredito no Brasil inteiro. Acredito no Brasil inteiro. Então, a doutora Sueli disse que não, quando eu liguei para ela na segunda-feira, dia da operação, pedindo que ela sustasse a operação, e ela me disse que não poderia assustar, porque essa operação já tinha sido, estava sendo gestada há um ano. Imagina, um ano estavam fazendo a operação, e ela não sabia da operação carne fraca. Eu digo, não, a senhora não sabia até sexta-feira. Na sexta-feira tomou conhecimento. Então suspendia a operação carne fria, que foi segunda. Não, mas os fiscais, os delegados da Polícia Federal já estavam se deslocando para a operação. Mas a senhora podia assustar, mas não quis. A realidade é que não quis. E diferentemente do que foi alardeado lá no estado do Pará, que teriam conseguido imediata suspensão da operação, eu nunca disse isso, porque isso não era correto, não foi verdadeiro. Desde o primeiro instante da operação, na segunda-feira, a doutora Sueli disse que não seria suspensa. E o ministro também disse que não ia fazer a suspensão, mas ia acelerar a liberação do bloqueio desse frigorífico, e como foi feito. Conversei já na quarta-feira com o doutor Berg, superintendente do IBAMA, em Marabá, para onde a doutora Sueli disse que caminhou os processos, para que, no entendimento com o doutor Berg, ou seja, com o IBAMA de Marabá, esses frigoríficos fariam uma relação das fazendas da onde teriam comprado o gado e se comprometeriam num TAC a não comprar mais esse gado. Aí eu disse para a doutora Sueli e para o ministro da reunião de ontem, já tinha dito ao telefone, esse TAC no Pará existe desde 2009, feito pelo Estado do Pará, pelos frigoríficos, com o Ministério Público Federal, com o IBAMA, e está sendo cumprido por todos os frigoríficos. Eu até disse ontem, e já tinha falado também, que o IBAMA só tem um jeito para resolver esse problema, colocar tornozeleira eletrônica no gado, em cada boi. Porque aí ele vai saber de onde está o boi, para onde foi o boi, se passou por área de desmatamento. É ridículo isso, mas de forma até para...
Senador Flecha, na verdade, deveria existir mesmo chip.
Chip?
Aquele chip que o Ministério da Agricultura implantou e depois não deu seguimento. Frouxou, relaxou, ninguém mais usou esse tal de montar escritórios, mais escritório para fazer o boi rastreado, né, que seria o chip, né? E o boi teria até um preço a mais na arroba do boi que tivesse com esse certificado, com esse chip. Só que o Ministério da Agricultura relaxou e não aconteceu mais, ninguém levou à frente esse programa. Se tivesse levado, evitaria esse tipo de coisa. Com certeza absoluta, evitaria esse tipo de problema. Outra coisa também, que o Brasil, acho que é só o Brasil, eu não vejo, pelo menos não vejo outro país fazendo isso sistematicamente. Nenhuma investigação, nenhuma busca e apreensão, uma prisão, não acontece mais de uma forma assim, como acontecia antigamente. Agora tudo é operação. Qualquer coisa é uma operação. Para prender, para fechar um frigorífico, notificar um fiscal, é uma operação de grande monta. Então não se faz mais uma investigação, chega midiática. Lá, pune os responsáveis, ou até prende, fecha uma planta frigorífica aqui, outra ali, uma empresa. Não, tudo é operação. Não tem mais um procedimento desse que não seja operações. Operações, operações. Toda semana tem que ter operações midiáticas. Toda semana tem que ter uma operação num estado ou outro, num lugar ou outro, tem que ter uma operação. Eu não sei onde vai parar isso, porque eu nunca vi na minha vida tanta operação. No meu estado, no primeiro mandato do governador Confúcio Moura, fizeram 22 operações. 22 operações, todas com o Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Estadual, mas todas as operações. Parece que só tem que ser operações. Para levar uma pessoa para ouvir coercitivamente, faz-se uma operação. Dá-se o nome de uma operação. Operação tal para levar uma pessoa, duas ou três, coercitivamente para depor. Tudo é operação. Então não se faz. É a mídia. E a operação é em busca da mídia. Não tem outra coisa. É em busca da mídia. São operações midiáticas. Obrigado, senador.
Agradeço, senador Halper. É exatamente isso. O próprio ministro Zequinha Sarney disse ontem que ele fazia questão e tinha pedido ao IBAMA que ele nem tomasse conhecimento dessas operações. Mas pela forma como essa foi feita, sem que tivesse o cuidado de fazer a carne fria em cima da carne fraca. Ele alterou a sua ordem de que agora ele quer tomar conhecimento antecipado de qualquer operação para que ele possa, dentro da sua responsabilidade, que é total, e a sua sensibilidade, ajustar quando e de que forma a operação será feita.
Desculpa aí, perdão, só um reparo. Como eu falei que o governo do estado, lá do meu estado, sofreu essas operações, é porque foi espécie assim de uma perseguição. O governador Confúcio Moura é um homem sério, responsável, foi deputado federal 3 vezes, secretário de Estado da Saúde, prefeito por 2 vezes na terceira cidade de Rondônia, e hoje é governador cumprindo o 2º mandato e fazendo o mandato. Vai ficar na história como o melhor governador da história. Olha que eu fui governador. E ele vai ficar na história como o melhor governador do estado de Rondônia. Mas como teve um período com o presidente de Assembleia adversário, com o Ministério Público também, de uma certa forma, um pouco de perseguição, é que aconteceram todas essas operações. Já nesse segundo governo, absolutamente, praticamente nada, faz um governo tranquilo, em harmonia com os poderes, poderes legislativo e executivo. É desta forma que tem que ser, inclusive a União. Eu sempre falo que se os presidentes da República, seja ele quem for, tiver um pouco mais de diálogo, de entendimento com os outros poderes, com o legislativo e com o judiciário, porque a Constituição já diz, os poderes têm que ser independentes, mas porém harmônicos. Se não tiver harmonia, quem paga é a população. É isso, em parte, o que está acontecendo com o nosso país, o que aconteceu com o nosso país. Obrigado.
Senador Raup, eu quero aqui registrar essa fala de Vossa Excelência no encaminhamento da gestão lá do estado de Rondônia e registrar o trabalho do senador Valdir Raup, do senador Ivo Cassol, do senador Assir Gurgas, toda a bancada trabalhando em prol do estado de Rondônia. Parabéns a Vossa Excelência. Mas, como eu dizia, a reunião lá no Ministério de Meio Ambiente foi uma reunião que foi solicitada por mim, mas para a bancada do estado do Pará. E lá estiveram comigo o deputado Hélio Leite, o deputado Lúcio Vale, o deputado Beto Salame e a deputada Simone Morgado nessa reunião, e todos eles fizeram a sua interpretação do que estava ocorrendo no estado, mostrando que o estado não podia passar por isso, desde que estava já fazendo o TAC que o Ibama falava desde de 2009. Mas, além dos deputados, nós tivemos lá o secretário Justiniano Neto, do programa Municípios Verdes, ou seja, a presença do governo, o secretário adjunto de Meio Ambiente do Estado do Pará, o Thales Bello, e mais, representantes do setor produtivo, dos frigoríficos, para que pudesse também participar da reunião, como o fizeram. E, ao final, eu quero aqui festejar. Desde o ano passado, nós tínhamos solicitado ao ministro Zequinha Sarney que instalasse um grupo de trabalho com a participação do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, do ICMBio, junto com o governo do estado do Pará, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento, Senado Federal, Câmara Federal, Assembleia Legislativa, segmento produtor, para que nós pudéssemos discutir as questões ambientais do estado e evitar esse tipo de coisa. Só que esse grupo de trabalho, naquela altura, nós pedimos para o segmento madeireiro, da cadeia da madeira. E agora eu vou, na primeira reunião que o ministro marcou para instalação do grupo, na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã, ao ser instalado o grupo, eu vou pedir ao ministro que esse grupo possa estender também a discussão, não só para o segmento da madeira, a indústria madeireira, os planos de manejo, mas também para as outras atividades produtivas do estado do Pará, ou seja, frigorífico, pecuária, pesca, enfim, todo aquele setor produtivo que tem, tenho certeza absoluta, vontade e faz isso de trabalhar dentro da legalidade. Mas às vezes, senador Raup, é o próprio governo federal que leva à ilegalidade pelas dificuldades que tem o produtor rural, em especial de pequeno porte, de fazer ter regularizada as suas terras, né? A regularização fundiária que não anda, terra legal não funciona. Então, ele não tem nem condições de tomar um financiamento para melhorar a sua produtividade. Então, isso tudo tenho certeza que nós vamos discutir nesse plano do grupo de trabalho. Na reunião também do Ministério do Meio Ambiente, nós tratamos e conseguimos, graças a Deus, resolver um problema que não é só do Pará, que é a questão da portaria 445. Essa portaria 445, ela trazia a proibição de pesca de diversas espécies, 400 e tantas espécies. E isso estava acarretando um engessamento do setor. O período de defeso, da Gurijuba termina hoje, o do Pargo termina daqui a pouco, início de abril. E os pescadores artesanais ou industriais, eles não tinham condição de colocar os seus barcos para pescar porque estavam proibidos pela essa portaria. E o ministro ontem, ele atendendo uma solicitação do senador Flecha Ribeiro, da deputada Simone e do deputado Hélio, deputado Lúcio e deputado Salame, ele concordou e autorizou encaminhar a proposta para o jurídico e que segunda ou terça-feira ele fará, autorizado evidentemente pelo jurídico, a prorrogação por um ano da portaria 395, que vai resolver não todos os problemas da 445, mas vai resolver grande parte deles e que vai possibilitar a retomada da atividade da pesca, não só no Pará, mas no Amapá e, evidentemente, em outros estados que aquelas espécies pudessem estar proibidas. Então, eu quero festejar aqui e parabenizar as lideranças do setor da pesca e quero fazer a justiça para todos, mas quero fazer justiça com o presidente do Sindicato dos Armadores do Pará e Amapá, o Cláudio Botelho, que enfrentou essa luta e ontem esteve conosco, colhendo os frutos da sua determinação com a prorrogação da 395, que libera o problema da pesca das espécies proibidas pela 445. E, por fim, senador Raup, na reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia de ontem, nós tivemos o ministro Kassab fazendo com todos os seus auxiliares das diversas secretarias do Ministério uma exposição na CCT, presidida pelo senador Otto Alencar. E, nessa ocasião, fiz observações na questão da telefonia móvel, da banda larga na internet, que a nossa região, então, é terrível de que nós não temos nem telefonia móvel, nem internet na maior parte dos nossos municípios. A legislação, quando ela é feita, nós temos que atentar, e o governo federal tem que ver isso, de que o Brasil não é um só, ele não é igual em todas as suas regiões. A Amazônia tem que ser tratada como outras regiões separadamente. Então, quando fizeram o leilão do 4G para telefonia móvel, a obrigação da vencedora, que no caso do Pará foi a Claro, era colocar a telefonia móvel na sede do município, que já era obrigação pelo 3G, e levava essa obrigação para comunidades até 30 quilômetros, um raio de 30 quilômetros da sede. Eu disse para o ministro, 30 quilômetros pode resolver no estado de Sergipe, né? Pode resolver no Rio Grande do Norte, em outros estados em que você, com 30 quilômetros, atravessa vários municípios. Na nossa Amazônia, senador Raup, 30 quilômetros, eu disse, é fundo de quintal. Então, e dei como exemplo no município de Altamira, da sede do município para o distrito de Castelo dos Sonhos, são 1.100 quilômetros. Então, tem que ter uma legislação em separado. Mas pedi também ao ministro Kassab algo que eu venho pedindo há 6 anos, e disse a ele: ministro, a cada novo ministro eu faço essa solicitação, que é a instalação de um núcleo do CBPF, para que possamos fazer a parte de física no estado do Pará, que já tem na Universidade Federal do Pará o curso de mestrado e doutorado em física. Então, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas precisa se instalar na Amazônia. E os diretores do ministro Kassab, ele, na hora, encaminhou uma reunião com o diretor do Departamento de Políticas e Programas de Ciência do Ministério de Ciência e Tecnologia, reunião essa que vai participar o diretor do CBPF, com sede no Rio de Janeiro, o reitor da Universidade Federal do Pará, o Torinho, e, evidente, faremos também a convite para a bancada possa participar dessa reunião. E, para terminar, senador, eu quero dizer aqui aos meus amigos do Sul e Sudeste do Pará que o reitor da Unifespa, o reitor Maurílio, ele esteve comigo para que pudéssemos dar apoio para que a Unifespa pudesse lançar um concurso, promover um concurso para trazer os professores e os servidores necessários para a manutenção dos cursos em vários polos, Xinguara, Rondon, vários municípios do meu estado. E colhemos as assinaturas da bancada, estamos já com 16 assinaturas dos 20 parlamentares da nossa bancada. Vamos buscar colher essas outras que faltam. E já solicitamos uma audiência com o ministro Diogo, do Planejamento, que vamos juntos, todos nós parlamentares da bancada do Pará, pedir ao ministro Diogo que ele atenda esse pleito e libere o orçamento para que a Unifespa possa fazer, então, o concurso para fazer a contratação desses professores e servidores. Senador Raup, eu quero agradecer a Vossa Excelência que liberou o tempo para que nós pudéssemos fazer essa, eu diria até quase que uma prestação de contas dessa atividade que fizemos nesta semana e que faço semanalmente isso. Eu vou partir agora também, daqui para frente, para fazer uma prestação de contas, um balanço de tudo aquilo que a gente atua em defesa do Pará ao longo da semana e ao longo do nosso mandato. Muito obrigado, senhor.